Olá você! Inicia-se aqui o episódio 16 do Ângulo de Visada. Retornemos à estrada desta jornada literária autoral independente de Pablo Poeta, exclusivamente para você. Após a audição deste episódio, se você ainda não ouviu, sugiro-lhe ouvir O Diabo e o Humano, no episódio 9 desta série. Não fique com medo e nem aterrorizado ou aterrorizada ao ouvir o nome do Coisa Ruim. Você descobrirá o demônio que habita em nós, o qual precisamos verdadeiramente desvencilhar dele pelo menos um pouco a cada dia. Ângulo de Visada, de onde o poeta, entre contos e poemas, em prosa e versos fala. Você capta, interpreta do seu ângulo de visada.
Compre o e-book de Pablo Poeta A Vida Pede Vida Enquanto a Vida, nos idiomas português e inglês, por apenas R$10, à venda no site da Amazon, links na descrição deste episódio. Ao adquirir o e-book, você ajudará na melhoria da produção do Ângulo de Visada e, consequentemente, os programas chegarão até você através da plataforma de streaming da sua preferência com melhor qualidade.
Eu digo do meu vovô. Eu digo do meu vovô, pessoal, é muito legal.
Imagina você preso em um local com todo o conforto e mordomias possíveis ao seu inteiro dispor. Quem sabe uma mansão ocupando um quarteirão, porém lá você estará restrito aos metros quadrados que ela lhe proporciona para o seu bel prazer. Lá você está fadado a passar o resto da sua vida. Lá é você e mais ninguém. Lá você é a sua festa. Você é a sua solidão. Você é a sua companhia. Quando quiser pode cantar, gritar, pular. Chegar na janela para ver pessoas na rua. Observar com alegria o seu tédio, entrar nas redes sociais, ligar para quem quiser, menos sair para dar uma voltinha. Você não precisará nem se preocupar com a limpeza da sua sujeira. Haverá quem faça isso por você. Que bom, né? Talvez sim, talvez não. Pode ser que a princípio na cabeça de alguém isso pareça ser instigante, maravilhoso. No entanto, chegará um instante que tudo não fará mais sentido. Ficará monótono, cansativo, tedioso, depressivo. Quando você sentir na própria pele e se ver tolhido de algo muito maior, a sua liberdade. Imagina agora quando você faz isso com um animal, considerando-se inclusive, que ele não tem a seu favor, como você tem, a forma mais inteligente de se comunicar. Ele está limitado apenas ao que você acha que é bom para ele. O nosso nome é Liberdade. Eu nasci para voar. Você me captura, me coloca em gaiolas, em viveiros. Qual foi o meu crime? Se você não sabe, é melhor viver livre na natureza, virar presa fácil na cadeia alimentar, do que passar uma vida inteira aprisionado para lhe alegrar. Preso, eu não canto para você saciar o ouvido da sua maldade. Canto para não morrer de tristeza. Meu canto é a minha voz pedindo socorro. Como se não bastasse, você não contenta só com isso. Leva alguns da minha espécie e de outras para se degradarem na rinha até a morte. O dinheiro para satisfazer o seu bel prazer macabro. Eu nasci para nadar. Você polui os rios, finge me dar comida e atravessa minha boca com um anzol, vibra e me ergue como um troféu. Depois me devolve às águas humilhado, quase sem fôlego e ferido, fazendo-me elogios como se tivesse feito uma boa ação. E ainda chama esse hobby de esporte? Você acha que eu não sinto dor? Você me prende num aquário e coloca numa sala como ornamento? Diz que para você é relaxante ficar olhando-me, nadando de um lado para o outro, vendo paredes, móveis e a sua cara me olhando. Mas para mim é extremamente estressante quando penso que reduziram o meu espaço, me roubaram a imensidão das lagoas, dos lagos, dos riachos, dos rios, dos mares, dos oceanos. Você me maltrata mesmo querendo me dar carinho. Me chama de bebê, de filho, de sei lá o que, e esquece, às vezes, até dos seus próprios filhos. Me coloca roupinhas, lacinhos, sapatinhos, me castra, me prende num quintal, num canil fedido, num apartamento. Me leva para eu fazer as minhas necessidades, quando acha que eu preciso. Faço caca na rua e você não cata? Me insere no seu mundo como se eu fosse igual a você? Me impõe os seus costumes? Quando não me quer ou não mais me aguenta, me abandona à sorte pelas ruas das cidades. Diz que me gosta, me ama, prefere mais a mim do que gente, como se você não fosse gente e conseguisse viver sem precisar do seu semelhante. Mas isso é só coisa da sua mente? Será que esse amor seria verdadeiro se eu tivesse assim como você um intelecto desenvolvido, não fosse tão inferior e consequentemente submisso? Você me explora, me bate para andar depressa, para puxar peso além das minhas forças, me coloca sapatos de ferro, me deixa sem água, com fome sob o sol ardente, sob a chuva forte e fria com rajadas de vento, você me tira as forças e, da minha desgraça, tira o seu sustento. Você me mata, alimenta da minha carne, de mim você aproveita até o berro. Como isso só não lhe basta, e dá o status de touro bravo. Me submete aos brutais maus tratos nas arenas dos rodeios das vaquejadas. Me submete aos shows de torturas explícitas nas touradas. Enquanto alguns de vocês se curvam para o mundo da fama, outros milhares aplaudem a violência e o banho de sangue sobre a areia da morte que me espera. Tudo poderia ser diferente se não chegasse ao extremo. Não fazemos parte naturalmente do seu convívio. Você nos captura em nossos habitats, nos coloca em jaulas, cercados em condições adversas, e chama esse circo de zoológico. Isso quando não nos explora no picadeiro de um espetáculo circense. Vai lá, leva os seus pequenos para se divertirem, como se tudo isso para nós fosse normal, fazerem da nossa solidão e exposições involuntárias os seus lazeres. Queremos apenas sermos nós assim como você é, animal. Queremos apenas cumprir os objetivos para o qual cada espécie foi criada. Mas infelizmente, você que ocupa o topo da escala não cumpre o seu propósito como deveria. Nascemos livres e o nosso nome, independente da espécie, é liberdade. Você é quem tira a nossa e a sua própria ao se aprisionar em você e nos seus abomináveis atos. Homem, você não fala a nossa língua, não entende a nossa linguagem. Afinal, o mundo também é nosso. Quem é você e o que quer de nós? Pablo Poeta, outubro de 2021.
O nosso nome é Liberdade é uma denúncia poética sobre a exploração animal e a violação da liberdade dos animais em diferentes contextos, tais como a caça, pesca, aprisionamento em gaiolas e viveiros, lutas em rinhas, uso em esportes como touradas e rodeios, exploração em cercos e zoológicos, e como animais de estimação. O poema destaca que os animais não são criados para servir às necessidades e interesses humanos, mas sim para viverem livres em seus habitats naturais, cumprindo seus próprios propósitos. O poema enfatiza a importância da liberdade para os animais e aponta a hipocrisia humana, que muitas vezes busca carinho e companhia dos animais enquanto os submete a sofrimento e exploração. Através de uma linguagem clara e direta, o poema faz um apelo pela mudança de comportamento humano em relação aos animais, respeitando seus direitos à vida e à liberdade. O poema sugere que a exploração animal é uma forma de violência, que nega o direito dos animais de viverem conforme a sua própria natureza.
Árvore de Natal. Ó meu Deus, eu pudesse plantar em cada lar uma árvore e um Natal de felicidade para cada luz em seus galhos brilhasse, nos mostrasse a luz da sua eternidade em nós. Ó meu Deus, se eu pudesse ter o artifício de fazer os fogos de artifício neste dia acender em cada ser o amor, e que este amor nunca se perdesse nas trevas da noite, quando os seus clarões artificiais se apagassem. Ó meu Deus, se eu pudesse abrir cada coração e desligar o velhinho da ilusão que muitos querem receber em seus ninhos, e de muitos ele esquece na frustração dos seus sapatos vazios. Ó meu Deus, se eu pudesse cantar uma canção para os anjos descerem até o chão e reunir a humanidade em uma corrente de oração. Ó meu Deus, se eu pudesse fazer as pessoas entenderem de fato o aniversariante jamais delas esquece. Natal não é uma mera troca de presentes, é o nascimento do doar em ações e exemplos, é o exercitar dos ensinamentos deixados pelo grande mestre da verdade, na igualdade, no amor, na caridade. Então, celebre-o em todos os momentos de sua vida, porque Natal é o nosso renascer aos poucos, todos os dias. Pablo Poeta, novembro de 2016.
Poema Árvore de Natal de Pablo Poeta fala sobre a verdadeira essência do Natal, destacando a importância de cultivar valores como amor, compaixão, generosidade e solidariedade durante a celebração do Natal e também em todos os momentos da vida. O poema começa com um eu lírico expressando o desejo de plantar uma árvore de Natal em cada lar, como símbolo de felicidade. Essa árvore seria iluminada, representando a luz da eternidade de Deus em cada um de nós. Aqui, o poeta sugere que a verdadeira celebração do Natal vai além das luzes e decorações, mas é uma oportunidade de despertar a luz interior que traz alegria e esperança. Em seguida, o poeta expressa o desejo de acender o amor nos corações das pessoas como fogos de artifício, não apenas em um único dia, mas de forma duradoura, para que esse amor não se perca nas trevas da noite quando as festividades do Natal passarem. O poeta também menciona o velhinho da ilusão, possivelmente se referindo ao Papai Noel, como um símbolo de presentes materiais e superficialidade, que muitas vezes pode distrair as pessoas do verdadeiro significado do Natal. O eu lírico então expressa o desejo de que as pessoas compreendam verdadeiramente o aniversariante do Natal, ou seja, Jesus Cristo, e que celebrem o verdadeiro espírito do Natal em suas ações e exemplos de amor, igualdade e caridade. O poeta enfatiza que o Natal não é apenas uma troca de presentes, mas uma oportunidade para praticar os ensinamentos deixados por Jesus, o grande mestre da verdade. O eu lírico também encoraja a celebração do Natal em todos os momentos da vida, como um renascimento constante, destacando a importância de viver os valores do Natal diariamente. Em resumo, o poema A Árvore de Natal de Pablo Poeta é uma reflexão sobre o verdadeiro significado do Natal, convidando as pessoas a cultivarem os valores essenciais dessa celebração em suas vidas diárias, como uma oportunidade de renascimento espiritual e prática do amor e da compaixão.
Belo Horizonte é a capital das Gerais. Gerais também é como muitos, às vezes de maneira carinhosa, se referem ao estado de Minas Gerais, Brasil, principalmente no meio cultural. Cidade onde eu nasci exatamente no mesmo dia quando BH completava os seus 57 anos de existência. Agora prestes a completar os seus 125 anos. É uma imensa honra deste poeta que vos fala por fazer aniversário junto com a sua terra natal. A história do Brasil passa por Minas e Minas continua ajudando a escrever a história desta nação. Seja em seus momentos tristes ou alegres dos registros da sua memória. Minas é música, Minas é poesia, Minas é Gerais.
Coração é Gerais, Minas de amor e de paz, Minas de horizontes tão belos, tão belos, lá no pé da Serra do Curral, vejo uma belo horizonte. A capital meu coração é Gerais, Minas de amor e de paz. Minas de horizontes tão belos, lá no pé da Serra do Curral, vejo uma bela horizonte, a capital. Onde a liberdade se inicia, por mais que seja tardia, Minas é Gerais, Minas de profundas das águas e minerais. Minas do Sul, Minas do Norte, Minas é o vale.
Batista, Fabrício Santiago e Pablo Poeta, na época em que formavam o extinto grupo Minadouro de Belo Horizonte. A letra é baseada no poema de Pablo Poeta de mesmo nome de agosto de 1994. A letra da música Gerais destaca a grande diversidade de Minas Gerais, um estado brasileiro que é rico em cultura, história e natureza. A música começa com a afirmação de que o coração do eu lírico é Gerais, o que significa que ele tem um forte vínculo com esse estado. A letra descreve as belezas naturais do estado, como as serras e horizontes belos, além de citar Belo Horizonte, a capital do estado, que é cercada pela Serra do Curral. A música também destaca a importância histórica de Minas Gerais, mencionando Minas como terra de bandeiras, ou seja, terra de lutas onde iniciou-se grandes movimentos, entre eles, o levante contra a coroa portuguesa, a Conjuração Mineira, a conhecida Inconfidência Mineira, o que a letra reafirma quando diz, onde a liberdade se inicia, por mais que seja tardia, Minas é Gerais, Minas é Minas e Minas é Brasil. Ao citar, logo em seguida, que Minas além de terra de bandeiras é também terra de bandeirantes, pois foi por onde passou diversos desses sertanistas, desbravadores, que fundaram cidades e fizeram grandes descobertas como de ouro. São figuras que compõem a história do estado e do Brasil. No entanto, a letra também menciona que Minas Gerais não é apenas um lugar de belezas e riquezas naturais, mas também de tristeza e pobreza. A música destaca que Minas Gerais é um lugar de contrastes, que inclui tanto o sul quanto o norte do estado, e que essas diferenças fazem parte da identidade do estado. Em síntese, a letra de Gerais é uma homenagem à diversidade de Minas Gerais, destacando tanto suas riquezas naturais e culturais quanto seus desafios sociais e econômicos. A música celebra a identidade única desse estado brasileiro, que é um lugar de muitas histórias e contrastes.
Esta canção que você acabou de ouvir, a letra foi escrita por mim, baseada no poema de mesmo nome, de minha autoria. Harmonia e melodia são de Victor Batista Fabrício Santiago, à época integrantes do extinto grupo Minador, os quais muito me honram assinarem comigo a autoria desta música. O arranjo é do grupo Minador. Por isso eu digo que o meu objetivo é compor, construir a harmonia em melodias simples, sempre com o intuito de levar uma mensagem, deixando a porta aberta para quem interessar e queira construir um arranjo mais elaborado, colocar no seu estilo de trabalho e gravar. Assim como fez o grupo Minadouro. Obviamente, a letra e a melodia, por mim construídas, são intocáveis, pois boas ou ruins fazem parte do meu DNA de poeta-compositor, se assim posso dizer. Eu sou apenas um tocador de violão. Toco e canto para mostrar o conteúdo da minha obra como compositor, porque até então não encontrei quem fizesse isso por mim, embora também tenho a plena consciência que as minhas músicas não atendem aos padrões de identidade e qualidade exigidos pela mídia atual. Destrinchando um pouco o Minador. O grupo foi formado oficialmente em 2000 em Belo Horizonte. Era composto por Victor Batista, voz, viola e violão, Fabrício Santiago, violão solo e voz, Patrícia Lacerda, voz, e Gui Oliveira, percussão e voz, do qual eu era o produtor executivo. O poema que deu origem a esta canção é: Gerais. Meu coração é Gerais, minas de profundas riquezas, belezas, amor e paz. De horizontes tão belos, cercados de serras, e um belo horizonte pela Serra do Curral. Terra de bandeirantes e bandeiras, onde a liberdade se inicia. Por mais que seja tardia, Minas é Gerais. Minas do pão de queijo e história, fontes das águas e minerais, terra por Deus abençoada, tanta gente boa que escreveu o seu nome no cenário mundial. Minas é Gerais. Mas Minas não é só beleza e falta de riquezas naturais. Minas também é tristeza, Minas é pobreza, Minas do Sul, Minas do Norte. Minas de contrastes, Minas também é o Vale, Minas é Gerais. Pablo Poeta, agosto de 1994.
Poema Gerais de Pablo Poeta é uma ode ao estado de Minas Gerais, localizado no Brasil. O eu lírico expressa seu amor e admiração por essa região, destacando suas riquezas naturais, belezas, história e cultura. O poema começa com o verso Meu coração é Gerais, indicando que o eu lírico tem uma conexão profunda e emocional com Minas Gerais. Ele descreve Minas como uma terra de profundas riquezas, belezas, amor e paz, destacando a abundância de recursos naturais, a beleza das paisagens e o sentimento de harmonia e amor que ele encontra na região. O eu lírico menciona a cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, que é cercada por uma serra, enfatizando a paisagem montanhosa da região. Ele também faz referência aos bandeirantes, exploradores que desbravaram a região no passado, e destaca que Minas é uma terra onde a liberdade pode ser encontrada, mesmo que demore para chegar. O poema também menciona a culinária local, representada pelo pão de queijo, uma iguaria típica de Minas Gerais, e destaca a importância histórica e cultural do estado, com muitos mineiros que ficaram famosos e deixaram as suas marcas elevando no cenário mundial o nome de Minas, consequentemente, do Brasil. No entanto, o eu lírico também reconhece que Minas Gerais não é apenas um lugar de beleza e riqueza, mas também enfrenta tristezas e pobreza, como indicado nos versos. Minas também é tristeza. Minas é pobreza. Minas do Sul, Minas do Norte. Minas de contrastes. O eu lírico, em sua liberdade poética, divide Minas apenas em Sul e Norte e menciona que há diferenças econômicas entre essas regiões do estado, destacando os contrastes presentes entre essas regiões, sugerindo que o norte de Minas é mais carente do que o sul. É quando complementa, Minas também é o vale. Neste verso faz-se referência ao Vale do Jequitinhonha, embora o vale esteja na região nordeste de Minas Gerais, o Vale do Jequitinhonha é englobado, poeticamente, ao norte. O vale é uma região carente em muitos recursos. Hoje talvez não é mais, mas já esteve entre as regiões mais pobres do Brasil e do mundo. Porém de tamanha beleza natural e de riquíssima cultura, tornando-se uma região de um potencial cultural inegável e invejável. Para finalizar, o eu lírico reafirma que Minas é Gerais, ou seja, é uma região que abrange uma diversidade de aspectos, tanto positivos quanto negativos, mas que continua sendo um lugar especial em seu coração.
Eu escrevi um poema em homenagem ao centenário da minha querida e amada Belo Horizonte. Poema declamado por mim na ocasião durante a festa de comemoração do centenário da capital mineira, promovida pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, em 12 de dezembro de 1997. No Círculo Militar, Avenida Raja Gabaglia, bairro Cidade Jardim, em BH, na qual eu fui um entre os vários convidados especiais, também aniversariantes do dia, como Belo Horizonte, fundada em 12 de dezembro de 1897. Belo Horizonte. Quando eu cheguei aqui, já estavas aí a esperar por mim. Em ti eu nasci, sobre o teu corpo eu cresci. Nos teus parques fui criança, nas tuas matas capturei borboletas, catei gabiroba e murici. De menino adulto, na tua história me criei. A minha história até então eu construí. Ó minha terra natal, coração de minas de vida rica, transplantado para a serra do curral. Beleza natural que Deus nos deu. Ó coração das gerais, parte de mim que dentro dos meus olhos não cabe. Saíste dos limites da avenida do contorno. Lá no mirante, te vejo gigante quando percebo que nesses anos não só eu cresci. Mas em cidade grande, vida não é somente alegria. Violência, miséria e fome não está presente. E a gente aguenta por te amar. Meu horizonte tão belo, não fiques triste jamais. Tu és minha Belo Horizonte. Apesar dos pesares, ainda és poesia. O ar, tu és linda demais. Pablo Poeta, março de 1997.
Poema Belo Horizonte é uma expressão de amor e devoção à cidade natal do eu lírico. O poema começa com uma imagem bonita de chegada à cidade, com a sensação de que a cidade estava esperando pelo eu lírico, quando ele nasceu. O poema é repleto de imagens nostálgicas da infância do poeta, como brincar nos parques e nas matas, capturar borboletas e frutas como gabirobas e murices. O eu lírico também celebra a história da cidade e sua própria história, como se a cidade fosse uma parte vital de sua própria identidade. A cidade é descrita como um lugar de beleza natural, com a Serra do Curral e outras paisagens naturais que fazem parte da identidade da cidade. O eu lírico reconhece, no entanto, que a cidade não é perfeita e há problemas como violência, miséria e fome. Apesar das dificuldades, o poema é uma declaração de amor incondicional à cidade, e o eu lírico parece sentir-se em casa em Belo Horizonte. O poema é repleto de expressões carinhosas e até mesmo divertidas, como o ai final. É um poema que celebra as qualidades da cidade, mesmo que esteja ciente de seus problemas e desafios. O poema é uma expressão pessoal e emocional da relação entre o eu lírico e sua cidade natal, retratando Belo Horizonte como um lugar cheio de contrastes e beleza e encerra com uma declaração de amor a Belo Horizonte, como uma cidade poética e bela, apesar de todas as dificuldades.
Mais uma etapa vencida com esta pequena mostragem de parte da obra litero-poético-autoral independente de Pablo Poeta. Vou por aqui ficando para preparar o próximo programa para você. Nos encontramos no episódio 17 do Ângulo de Visada. Não esqueça de comentar e seguir para receber sempre a comunicação de novas postagens. Deixo-lhe aquele forte abraço fraterno e eterno de Pablo Poeta. Até nós, beijos!